Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Thank you. Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Iniciei o programa com essa bela canção celta, que é extraída de um CD que saiu aqui no Brasil, lançamento é nacional. Esse CD saiu no ano passado, 2008. É uma coletânea de música celta de vários artistas e a coletânea se chama Celtic Music, The Definitive Collection. Música celta, a coleção definitiva. Celtic Music, Definitive Collection. Essa é a faixa número 7 do primeiro CD, se chama Angel, City of Angels. E são três CDs que compõem essa coletânea. Esse é o primeiro que eu passei. Faixa número 7, Celtic Music, The Definitive Collection. Quem gosta de música celta, procure esse CD nacional, precinho mais barato, porque é lançamento nacional. Inclusive, a primeira faixa do CD 1 é uma das canções da trilha sonora do filme O Senhor dos Anéis. Uma das canções cantadas por uma artista irlandesa. Muito fantástico esse trabalho, é a Shirley Castle. Vou repetir, Celtic Music, The Definitive Collection, são três CDs num box só, numa coletânea, trabalho muito bonito e o lançamento sendo nacional, é fácil vocês encontrarem normalmente em lojas grandes que a gente tem aqui em São Paulo, várias livrarias grandes agora têm sessões de CD, nessas mega stories aqui que tem em São Paulo, inclusive aqui na Paulista, quase em frente à rádio no conjunto nacional, tem uma livraria enorme da cultura, lá perto de onde eu moro, ali na Saúde, tem o Shopping Plaza Sul, tem uma livraria Saraiva lá dentro também, enorme, e outras espalhadas por aí, e que a gente tem a oportunidade de pegar material legal. Temos na parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro, que acabou de dar um toquezinho ali no microfone. Foi isso, esse barulho que a gente ouviu? Foi o seu coração batendo? Tá certo. Temos ali na parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro, né? E temos aqui a visita hoje, novamente, do meu amigo Tachinha, né? Que estuda comigo lá no PPB. Ele veio no programa da semana passada e tá aí novamente. Seguinte, caiu uma chuva forte agora aqui na Avenida Paulista. Pensei que não ia chegar em tempo aqui. O metrô parou na estação ali entre a Vila Mariana e a estação Ana Rosa. E eu quase que me atrasei aqui para fazer o programa. Mas essa chuva é necessária. O ar aqui em São Paulo estava muito seco. A umidade do ar estava muito baixa. E quando fica assim, muitas pessoas têm problemas respiratórios. Notadamente as pessoas asmáticas, os alérgicos. E aí começa a espocar por um aqui e ali, rinite, sinusite e essas síndromes de quem mora numa cidade grande, poluída. Naturalmente que toda cidade grande é assim, São Paulo, Tóquio, Londres, Cidade do México, Nova York, Buenos Aires, Sydney, Hong Kong, cidades grandes, não tem jeito. A poluição faz parte do cotidiano da gente. Quem mora na cidade grande tem que suportar e fazer por onde ficar bem de alguma maneira. Bom, eu vinha no metrô e eu vinha lendo um trechinho dos Upanishads, que é a parte final dos Vedas. E para mim os Upanishads são uma fonte de inspiração constante. Eu costumo dizer que se eu fosse arrebatado aí por uma nave extraterrestre, abduzido, e os extraterrestres falassem para mim assim, você só pode levar três livros, e eu tenho milhares de livros, eu sempre procurei estudar muito, e ao estudar muito eu descobri que conhecimento não é sabedoria, mas o conhecimento aliado a bom humor, alegria, amor e ética, ele pode servir de trampolim para a gente chegar à verdadeira sabedoria um dia. Isso porque o mundo está cheio de pessoas com muito conhecimento sem sabedoria nenhuma. Então nós temos doutores em várias áreas, seja dentro da lei, dentro da medicina, dentro da ciência e até mesmo dentro de alguns contextos espirituais, vamos chamar assim. Mas quem que é doutor em sabedoria? Não é verdade? Muitas vezes uma pessoa se forma numa determinada área que ela gosta, faz um pós-graduação, às vezes até viaja, faz um pós-graduação, um refinamento da sua formação em outros países, fazendo cursos avançados. E isso é bom para quem pode, é claro, que aprofunda o conhecimento da sua área. Mas qual é a universidade do mundo? Qual é o MBA? qual é o professor do mundo que pode dar sabedoria para alguém? Então nós temos, de repente, muitas pessoas cheias de currículos e técnicas que são necessárias para arranjar um emprego. Não é isso que eu estou questionando. Apenas o cuidado de não se enganar, porque conhecimento na mente não significa calor da vida no coração e nem amor. E o que nós temos visto é que às vezes a pessoa é genial numa área, é técnica nisso ou naquilo, mas quem é que é genial em sabedoria? Às vezes a pessoa manda muito bem naquela área técnica onde ela trabalha. Chegando em casa, muitas vezes nos relacionamentos dela, ela é medíocre. Então, às vezes, o sujeito é o doutor tal numa área tal. Chega em casa e espanca a mulher. Muitas vezes ela tem o título de doutora ou pesquisadora tal em alguma área e de repente chega em casa e dentro do vazio existencial enche a cara de álcool ou de drogas, por exemplo. E de repente fulano de tal é considerado guru ou mestre em alguma tradição, né? Seus discípulos o reverenciam como se fosse Deus na Terra, só que no trato particular, principalmente com a família ou com as pessoas que sabem menos, a gente vê o tal guru cheio de arrogância e tratando muito mal as pessoas nos relacionamentos mais simples da vida cotidiana. Então a sabedoria, ela não vem com diploma, ela não tem formação. É a maneira pela qual a pessoa desperta sua consciência e procura vislumbrar perspectivas mais amplas em relação à própria existência, incluindo nisso a vida cotidiana, as pessoas e, naturalmente, alguém dotado de sabedoria é dotado também de alta simplicidade, porque arrogância não tem nada a ver com sabedoria. Então, naturalmente, que alguém sabe é alguém que está feliz com ele mesmo, não depende de contextos externos, de estar com alguém ou não estar, de estar encarnado ou desencarnado, estar no Brasil ou na China. Aonde quer que a pessoa vá, ela carrega o estado de consciência dela mesmo. Por isso que tem um ditado que diz que paraíso e inferno são portáteis, cada um carrega o seu por dentro, no próprio coração. E isso é verdadeiro. Então, sábio é quem vive em equilíbrio, quem está bem consigo mesmo, quem está feliz. Nem sempre alguém cheio de técnica ou verve numa área ou outra está feliz. De repente está bem no que faz, mas no resto, de repente, está muito mal. E assim a vida vai levando. O que acontece? Os Upanishads, essa parte final dos Vedas, e no segundo bloco eu explico para vocês o contexto dos Upanishads dentro do hinduísmo. Os Upanishads, eles, na verdade, são as transcrições dos ensinamentos dados pelos grandes rishis, os grandes sábios espirituais da Índia antiga. Eu não estou falando da Índia moderna, que hoje tem até bomba atômica. Não, eu estou falando da Índia por volta de 1500 a.C., onde floresceu uma sabedoria perene, incrível, uma verdadeira herança espiritual deixada por gerações e gerações de sábios espirituais, os rishis, que deixaram uma sabedoria profunda, e essa sabedoria profunda, a síntese dela está nos Upanishads, o sopro vital do eterno. Eu vinha lendo no metrô, você imagina, o metrô cheio, eu estou com um Discman, vim ouvindo um CD de uma banda que eu gosto muito, uma banda americana chamada Zazen, que é uma banda de world music, vim ouvindo, as músicas são instrumentais, e lendo os Upanishads no metrô lotado. É incrível, estava dentro do vagão lotado, eu estou lendo os Upanishads, uma das principais obras da espiritualidade humana de todos os tempos, e escutando um som instrumental do Zazen, viajante, maravilhoso, e aí acredito que ali dentro do metrô ninguém estava notando que eu estava lendo aquilo ou escutando um som desse. Naturalmente as pessoas não sabiam, mas é um privilégio vir dentro de um metrô lotado, numa das maiores cidades do planeta, lendo os Upanishads e escutando o Zazen, que é uma banda que, embora seja de world music, pessoas que gostam de música New Age gostam, pessoas que gostam de rock progressivo também gostam, porque como é um som classificado como world music, não dá para você, na verdade, colocar nem como New Age nem como rock progressivo, ficar entre os dois estilos e deu uma mescla muito interessante o som dessa banda americana Zazen. No segundo bloco, eu quero passar para vocês um pouquinho do conhecimento desses grandes sábios da Índia, contido nos Upanishads. Nenhum desses sábios era chamado de doutor, em nada, não tinham formação acadêmica nenhuma. No entanto, a herança espiritual que eles deixaram até hoje incide profundamente no coração dos estudantes espirituais que reconhecem a grande joia deixada dentro do estudo dos Upanishads. Muitas vezes até chega um doutor naquela área, um pesquisador X, sei lá, fala, os Upanishads, isso é misticismo hindu. E daí? Eu entro, leio os Upanishads, mergulho ali, tiro um monte de coisa boa que me ensina a ser um ser humano mais íntegro, ensinamentos que me ensinam a ser honesto, consciente, ético, amoroso. Ou seja, vou tentando, é claro, não tem ninguém que seja perfeito nisso. Mas eu leio um trecho dos Upanishads, me dá uma vontade de fazer o bem, de passar coisas boas. Entretanto, eu leio um livro de um pesquisador mais técnico ou um doutor MBA em alguma área e eu não sinto o que eu sinto lendo os Upanishads. Então, uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. E o mundo está cheio de gente com conhecimento e sem sabedoria alguma nas coisas mais simples da vida. E eu posso arrematar isso no sentido de quem é o ser humano que, mesmo cheio de conhecimento, consegue usar sua mente repleta de informação para poder lidar direito com as suas emoções? Se conhecimento bastasse para equilibrar as emoções, nós não teríamos vários intelectuais desequilibrados, alguns até em crises profundas de depressão ou até com ideias de suicídio na cabeça. Sabedoria é uma outra coisa, não vai na mente, vai no coração. Não tem nada a ver com misticismo, tem a ver com a profundidade de caráter de você encontrar, às vezes, escritos inspirados que você, quando lê, parte de você sente uma ressonância com aquilo, mesmo sem você saber direito. Seu coração compreende, mesmo que a sua mente não entenda, uma parte de você sente. E essa parte inspira a gente a fazer coisas boas, a pensar no bem do todo. Bom, isso nós vamos ver no segundo bloco. Nesse primeiro bloco, eu quero fazer o seguinte. Ontem, eu fui levar o Rama, o meu cachorrinho, para tomar banho no pet shop ali no shopping Plaza Sul. E aí, ali tá o Tachinha e o Evaldo rindo de eu estar contando a história do cachorrinho. Mas calma, Evaldo, deixa eu completar a história. Levei o Rama lá para tomar banho, né? Aí os meus amigos falaram assim, por que você não dá banho no cachorro? Porque eu moro sozinho, dá um trabalho danado. E você vai toda semana lá levar ele? Vou. Mas por quê? Não é só pelo cachorro, é o lado lúdico. Por exemplo, eu vou no cinema com a minha filha caçula de 14 anos. Então eu sei que é um pacote completo, não é só o cinema, é o lanche, é a pipoca, é o refrigerante, é o drops, ou seja, tem um contexto, né, Evaldo? Então eu vou ao shopping, não é só por causa do cachorrinho, por nada, é pelo contexto, é porque a loja do pet shop onde eu vou tem 6 moças, né, e eu fiz amizade com essas moças, a veterinária do Rama, a Simone, ficou muito minha amiga, então vou lá visitar minhas amigas, vou bater um papo, né, nisso rola, quem sabe, né, Evaldo, um chaveco aqui, um chaveco ali, e você acaba, né, desenvolvendo até um relacionamento legal no pet shop. Já sacou por que eu levo o Rama lá, né? Ô, Evaldo, eu levei o Rama lá, deixei ele tomando banho e fui fazer um lanche. Quando eu voltei, eu vinha descendo a escada rolante de um andar para o outro, de repente entrou um bloco de ideias na minha mente e eu desci rapidamente, cheguei para Simone, a veterinária do Rama, e falei, Simone, me empresta um papel e uma caneta, porque está chegando um texto aqui na minha cabeça, eu não posso perder. E ali, no pet shop, o Rama já tinha tomado banho, eu botei ele em cima do balcão, ele ficou deitado, eu botei a folha que a Simone me deu e comecei a escrever um texto na hora, vazando ali no mesmo instante. O Rama com a patinha em cima, segunda vez que ele faz isso, eu já recebi um texto, ele estava junto com a patinha em cima da página. E escrevi um texto que eu recebi ali na hora, é assim, não é que uma psicofonia, não é psicografia, não é isso não. Um bloco de ideias me invade, aquilo cai da mente para dentro do cérebro, eu rapidamente escrevo, fazendo o download do plano invisível para o plano visível, escrevendo. E era um texto da Companhia do Amor, a Turma dos Poetas em Flor, aquele grupo de poetas muito incríveis que me passa textos há muitos anos, e eles utilizam-se da arte de costurar as palavras, né, e fazer poemas, coisa que eu não sei, embora eu também escreva, eu não tenho a habilidade que eles têm de amarrar ideias num contexto simples. Então, às vezes, um texto curtinho pode conter ideias profundas. E esse texto é assim, eu recebi ali no Pet Shopping. Eu quero ler para vocês agora. O texto se chama, Evaldo, Pedras Rolantes, em inglês, The Rolling Stones. E eu quero ler esse texto para vocês. Vamos lá, Evaldo. Eu coloquei, pedi o Evaldo para colocar um CD ali, como trilha sonora de fundo. É um guitarrista que eu gosto muito, o Evaldo também gosta, é o Neil Schon, que é o guitarrista do Journey, a banda de pop rock americana que a gente tanto gosta e já passou aqui. E esse CD, então, chama-se Electric World. Eu vou ler, então, o texto com a faixa 10 desse disco rolando por baixo, e na sequência entra a faixa 8, que é muito bonita, chama-se Breaking Waves. E por que essa faixa? Porque o texto fala de pedras rolantes, dá uma ideia de movimento. Então a primeira música é a guitarra bem calma e a segunda a guitarra mais acelerada, dando a ideia do movimento. New Shun, o CD se chama Electric World, é um CD duplo. Eu estou usando o CD número 1 aqui, as faixas 10 primeiro e depois a 8, que se chama Breaking Wave. E o texto se chama Pedras Rolantes. E nem tá passado a limpo ainda, tá na própria folha do rascunho. Vamos lá, Evaldo, pode soltar o som aí. E eu vou ler para vocês aqui o Pedras Rolantes. O Evaldo ainda não viu esse texto, inclusive. E realmente ficou muito bonito, um texto curtinho, mas de uma profundidade muito legal. Da Companhia do Amor, a turma dos poetas em flor. Vamos lá, Pedras Rolantes. Pedras rolantes nos caminhos do mundo. Às vezes, elas se amam. Outras vezes, elas se chocam. São pedras vivas. Estão no mundo para aprender. Por vezes, criam limo, mas rolam por aí. E dentro delas tem um coração. Pedras rolantes, viventes, que nem a gente, rolam e sonham e também querem ser felizes. São pedras vivas, sim, porque são filhas do Papai do Céu. E lá no céu, ele ri e diz: viver é aprender. Pedras rolantes. Elas amam, elas ralam, elas rolam. Pedras rolantes, viventes, enquanto rolam, aprendem, porque todo tempo é tempo de aprender. Pedras rolantes. Ok, amigos, essa bela música chama Breaking Waves, do CD Electric World, Mundo Elétrico, do Neil Schon, guitarrista do Journey, é um trabalho solo, é a faixa 8 do disco 1, porque o CD é duplo, e o texto se chama Pedras Rolantes, nem passei a limpo ainda, e eu quis dividir com vocês, eu escrevi ontem, né? Eu quero dedicar esse texto a Simone, veterinária do Rama, minha amiga, energia boa, eles estão rindo ali os dois, o Tachinha e o Evaldo. A Simone deve estar escutando o programa. Simone, esse texto Pedras Rolantes vai aí dedicado para você, tá bom? E o Evaldo já pegou o CD do Neil Schon ali, Electric World, está escondendo, dizendo que vai levar. Deixa aí, cara. Vamos para o intervalo? Na volta, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o conhecimento espiritual dos Upanishads. Daqui a pouco a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Esse é o segundo bloco do programa. No primeiro eu li um texto chamado Pedras Rolantes, que eu escrevi ontem, e falei um pouquinho inicialmente dos Upanishads. Então eu quero, nesse segundo bloco, aprofundar um pouquinho a questão dos Upanishads. Como eu tinha dito no primeiro bloco, se eu fosse abduzido por uma nave extraterrestre, numa eventualidade, vai saber, e os ETs falassem para mim, só pode levar 3 livros dos milhares de livros que você tem. Um dos livros seria os Upanishads, o outro seria o Tao Te Ching do Lao Tse, o clássico do taoísmo chinês, e o terceiro livro ia ser uma dúvida terrível, Evaldo. Diante de tanta coisa boa, talvez o Viveka Chudamani, do grande Shankara, lá da Índia, também do século 9 depois de Cristo. Não sei, são tantos livros bons por aí, né? Bom, na Índia, por volta de 1500 antes de Cristo, aproximadamente, surgiu uma pléiade de grandes sábios que os hindus chamavam de rishis. A palavra rishi tem várias traduções: sábios espirituais, videntes espirituais, no sentido de serem seres avançados, mestres profundos, capazes de ver a realidade através das brumas da ilusão, através das brumas de Maya, como os hindus antigos chamavam as ilusões. Quando se chamava um rishi de vidente, não era no sentido de que ele tinha a clarividência, né? Tanto que a palavra clarividência é do latim clarus, que é claro, e vidência, que é ver, que significa ver além, enquanto que a palavra vidência significa apenas ver, no sentido dos olhos captarem a reflexão da luz nos objetos. Uma fonte de luz emana fótons, que são partículas luminosas. Essas partículas batem e refletem em algum objeto ou superfície, e os nossos olhos captam os impulsos luminosos e o cérebro, então, decodifica as imagens. Isso é chamado vidência, da palavra latina vider, que significa ver aquilo que reflete a luz. Quando se refere a ver algo que não rebate a luz e que tenha um contexto ou outro, vamos dizer, espiritual, você chama de clarividência, do latim clarus com a palavra vidência. Quem enxerga normalmente é o vidente. Quem enxerga de forma paranormal ou parapsíquica é o clarividente. Pra vocês terem uma ideia, um cego não é vidente, porque ele não pode enxergar os objetos porque ele é cego. No entanto, ele pode ser clarividente. Então é claro que clarividência é diferente de vidência. Vidência é o ver normal. Clarividência é o ver supranormal. Quem vê é o vidente. Quem tem a visão supranormal é o clarividente. Então, quando você fala vidente, no nosso contexto ocidental, oriundo da palavra vider, do latim, você está falando de alguém que vê as coisas, a reflexão da luz. Ou seja, você está vendo o rádio aí na sua frente, você é um vidente, você está vendo. Isso em latim é vider, vidência. Se você visse a aura do rádio, ou um espírito desencarnado aí em volta, isto seria clarividência. Entretanto, no contexto da Índia antiga, quando chamava esses grandes sábios da Índia de rishis, ou seja, os videntes, não era no sentido de ver as coisas, mas no sentido de ver o espírito divino em todas as coisas. E esse espírito divino chamado por então Brahman, o todo que está em todas as coisas. Ao chamar os rishis de videntes, você não estava dizendo que eles estavam vendo as coisas superficialmente, mas que eles estavam vendo a profundidade das coisas e por detrás de todas as coisas, subjacente, o Espírito Eterno que está em todas as coisas. Esse contexto, então, saiu nos Upanishads no sentido de falar de uma causa maior, que está em todas as coisas, chamada Brahman, o todo que está em tudo. Ao designar o todo por Brahman, nenhum dos grandes sábios da Índia estava dizendo que ele era alto ou baixo, branco ou negro, macho ou fêmea, nem que estava lá em cima ou cá embaixo. Não, está em todas as coisas. E o ser humano não tem como descrever o absoluto, sendo que seus sentidos captam apenas uma parte relativa da existência. E como é que o relativo poderá compreender o absoluto? Só o absoluto compreende o absoluto, absolutamente falando, até por redundância, mas está correto. Só o absoluto compreende o absoluto. Nenhum ser humano tem condições de designar o infinito, naturalmente. Então, os sábios da Índia chamaram esse infinito, esse todo, essa onipresença de Brahman. E afirmavam, então, que Brahman estava em todas as coisas. O contexto do ensinamento desses grandes sábios, os hindus compilaram e chamaram de Upanishads. Por então, haviam os Vedas, que era o conjunto de 4 livros que em conjunto formavam os Vedas. E a origem dos Vedas se perde na imensidão do tempo lá para trás. Ninguém sabe precisamente a época em que os Vedas surgiram. Se desconfia apenas que sejam as escrituras sagradas mais antigas do mundo. Os Vedas já existiam há milhares de anos. Por volta de 1500 a.C., o conhecimento dos sábios da Índia foi compilado e chamado de Upanishads. E aqueles hindus, então, acharam os Upanishads tão fantásticos que eles colocaram os Upanishads ao final dos Vedas, conectando um com o outro. Deixa eu fazer um paralelo para vocês entenderem. Nós temos a Bíblia, o Velho Testamento, que são as histórias, os épicos do povo judeu. Todo povo tem seus épicos, suas cosmogonias. Então você tem toda a tradição vinda de Abraão, Elias, Moisés e uma série de grandes sábios do povo judeu de outrora. Jesus vem, por volta, colocando o nosso calendário gregoriano aí no contexto, 2000 anos atrás, Jesus vem, deixa uma série de ensinamentos incríveis, ele desencarna, vai para o lado de lá, os discípulos então pegam os 4 evangelhos e daí trabalham a doutrina cristã. Então, os primeiros cristãos acharam aqueles ensinamentos de Jesus tão fantásticos que eles resolveram colocar o conjunto daqueles ensinamentos, chamados então de Novo Testamento, no final do Velho Testamento, conectando-os. E aí você tem hoje a Bíblia, composta pelo Velho Testamento e o Novo Testamento. Você tem também na Índia os Vedas, que são as antigas escrituras da Índia. E você tem os Upanishads colados no final, que é o conhecimento dos grandes rishis, milhares de anos depois da produção dos Vedas, conectados ambos. Existe uma linha hindu, uma filosofia hindu chamada Vedanta, que se baseia principalmente nos Upanishads. A palavra Vedanta vem de Veda, que significa sabedoria divina, e Anta, que é fio, algo que liga alguma coisa. Quando você fala Vedanta, Anta é fio, Veda é a sabedoria divina. Então, quando você fala Vedanta, um fio que liga o conhecimento dos sábios aos Vedas, que são a sabedoria, pelo menos no contexto hindu. O resultado disso é uma obra fantástica. Os Upanishads, na minha opinião, valem muito mais do que os velhos Vedas, porque os Vedas são compostos a partir de toda uma tradição, toda uma cosmogonia, enquanto que os Upanishads veio direto do coração dos sábios da Índia, que mergulhavam nos samadhis, os estados de consciência cósmica, de expansão da consciência, e vislumbravam outras realidades na sua meditação silenciosa. Foi esse conhecimento, que a essa altura eu não vou chamar de conhecimento mais, mas foi essa sabedoria que verteu dos lábios dos grandes sábios, vindas diretamente do seu coração, uma sabedoria perene, que falava de um todo que está em todas as coisas, Brahman, que falava que dentro do coração de cada ser existe um espírito, o Atma, uma centelha vital de Brahman, que é como se fosse o próprio Deus personificado em forma humana, e que há uma vibração que interliga todas as coisas, que os hindus então chamavam de Om. Então os Upanishads falam de Brahman, o todo que está em tudo, o Atman, o espírito, a consciência eterna que jamais morre, que não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis, e do Om, que é a vibração universal, a energia que permeia todas as coisas. Há um trecho nos Upanishads que diz o seguinte: Brahman está em cima, está embaixo, está à direita, está à esquerda, está dentro, está fora, está em todas as coisas que você pensar, e em tudo aquilo que você sequer imaginar, lá também ele estará. Ou seja, quando se fala Brahman, não é aquele contexto de um Deus lá em cima e nós cá embaixo, não. Está em tudo, em cima, embaixo, dentro e fora, e é um conceito muito vasto. E é isto que os Upanishads asseveram 1500 anos antes de Cristo, e eu sei disso não por conhecimento na minha mente, mas por ressonância do coração, por me sentir muito bem ao estudar o conhecimento desses sábios. Então eu quero ler um trechinho dos Upanishads para vocês. Eu vinha lendo dentro do metrô. E aí, Evaldo, vamos botar uma trilha sonora? A Krista Mitchell com Stuart Gordon, é um CD chamado The Dolphin Songs. A Krista Mitchell, ela trabalha com flauta maravilhosa e com som de golfinhos. Aquelas duas faixas que a gente deixou separada, aí a faixa, deixa eu ver aqui, 6 e a 2 na sequência, eu vou ler um trechinho dos Upanishads, que é o que eu vinha lendo, e na sequência um textinho que eu escrevi sobre Brahma há uns 12 anos atrás e que está aqui nas páginas dos Upanishads também. E eu gostaria, pessoal, vocês que estão em casa, é claro, é a minha voz, sou eu que estou falando, mas talvez o coração dos sábios, dos rishi, estejam nessas palavras que eu vou projetar lendo aqui dos Upanishads a primeira parte e a segunda tirada de um texto que eu escrevi inspirado nos Upanishads. Vamos lá, Evaldo? Por favor, libera o som da Krista Mitchell e vamos ler um textinho falando de Brahman diretamente dos Upanishads, o sopro vital do eterno, uma das grandes obras da humanidade e que muito me inspira a fazer muitas coisas. Vamos lá. O eu individual, iludido pelo esquecimento de sua identidade com o eu divino, confundido pelo seu ego, sofre e fica triste. Porém, quando reconhece o venerável Senhor como seu verdadeiro eu e contempla sua glória, não sofre mais. Quando o que vê contempla o fulgurante, o Senhor, o Ser Supremo, então, transcendendo tanto o bem como o mal e libertando-se das impurezas, une-se a ele. O Senhor é a única vida que brilha em cada criatura. Ao vê-lo presente em tudo, o homem sábio é humilde, não se coloca à frente de nada. Seu deleite está no eu, sua alegria está no eu. Ele serve ao Senhor em tudo. Como ele, de fato, são os verdadeiros conhecedores de Brahma. Esse eu fulgurante deve ser percebido dentro do lótus do coração, através da continência, da firmeza na verdade e na meditação e pela visão superconsciente. Com suas impurezas extintas, os que veem o percebem. Só a verdade tem sucesso, e não a falsidade. O caminho da verdade é aberto através da verdade. O caminho que é seguido pelos sábios, libertos dos desejos, e que os leva à morada eterna da verdade. Brahman é supremo. Ele é autoluminoso, está além de todo pensamento. Ele é mais sutil do que o mais sutil, mais veloz do que o mais veloz, mais próximo do que o mais próximo. Ele habita o lótus do coração de todos os seres. Os olhos não o veem, a palavra não pode pronunciá-lo, os sentidos não podem alcançá-lo. Ele não é alcançado nem por austeridades, nem por rituais de sacrifício. Quando o coração se torna puro, através da discriminação, então, na meditação, o eu impessoal é revelado. O eu sutil, dentro do corpo que vive e respira, é percebido naquele estado de consciência pura, onde não existe dualidade. Aquele estado de consciência, através do qual o coração bate e os sentidos executam suas funções. Seja do céu ou dos prazeres celestes, seja dos desejos ou dos objetos do desejo, qualquer pensamento que surja no coração do sábio é satisfeito. Assim que aquele que procura seu próprio bem, venere e adore o sábio, porque o sábio conhece Brahman, o alicerce de tudo, o puro ser fulgurante em quem está contido o universo. Os que veneram o sábio e o fazem sem pensar em si, cruzam a fronteira do nascimento e da morte. Esse foi um trechinho diretamente dos Upanishads e aqui o trechinho que eu escrevi na sequência, inspirado por isso. Chama-se Brahma. Brahma é o incomensurável poder interpenetrante. Está no grande e no pequeno, dentro e fora, no corpo e na alma. Imponderável, só se revela aos olhos do coração espiritual. Amor incondicional é a inspiração sutil do espírito. É o sopro vital de todas as manifestações. Seus motivos transcendentais, só ele é que sabe. Não obstante a magnitude de sua luz, Brahma é pura simplicidade. É a luz das luzes, mas não ofusca. Ama incondicionalmente. Sendo o grande e o pequeno, ele é maior do que a vastidão do universo e menor do que um átomo. Que religião poderá aprisionar tal ser? Que homem poderá defini-lo? O ego e suas complexidades poderá sintonizar a simplicidade de Brahma? Sopro sutil do mais sutil, ele é a plenitude. É amor, é paz. Ele sorri por entre os planos, e multi-universos inteiros estão dentro desse sorriso. E ele diz, dentro do coração, vivam, cresçam, despertem, pois a luz está dentro de vocês e o amor preenche a tudo. E enquanto vocês vão escutando essa maravilha sonora, essa música da Krista Michel, The Dolphin Song, eu quero falar algumas coisas para vocês rapidamente nesse finzinho de programa. Uma das intuições que eu tive hoje ao ler os Upanishads foi para dizer aqui para vocês de que as grandes impurezas não estão no corpo da gente, mas na alma, dentro do coração. E você pode tomar um banho, usar os melhores perfumes do mundo, e ao mesmo tempo, se houver ódio dentro do seu coração, estará exalando um mau cheiro psíquico, e por onde quer que você vá, todos os seres espirituais luminosos se afastarão, porque eles não suportam o cheiro do ódio. Você pode ter a melhor profissão do mundo, o maior título acadêmico do mundo, se não houver amor no seu coração, de nada adiantará, porque você portará desequilíbrio, mesmo tendo toda a técnica do mundo na sua mente. E se você não alcançar sabedoria, seu conhecimento e suas emoções de nada adiantarão. Por isso, um dia, Jesus ensinou o seguinte, de que adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. Podemos passar por problemas físicos variados, até mesmo doenças, ou incômodos de dores físicas. Mas isso tudo é passageiro. Pior é a dor que a gente carrega na alma. São as impurezas do coração. E por mais estranho que você tenha levado a sua vida antes ou agora, sempre é possível mudar. Porque as impurezas estando fora, a gente limpa rapidinho. Mas as impurezas de dentro são mais difíceis de trabalhar. E a gente precisa tomar uma decisão firme, de uma limpeza interna, que não tem nada a ver com a doutrina X ou Y, mas é algo que vem dentro do coração. Talvez por isso um dia o Paulo de Tarso deixou o seguinte ensinamento: o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, um grande amor, um brilho no seu coração, pode erradicar toda a dor de milênios. E basta apenas acender uma pequena luz no coração para erradicar milênios de treva e de ignorância dentro da gente. Podemos ter cometido vários erros antes, todos nós, mas nós temos o potencial de reciclar a vida inteira, de mudar alguma coisa e ser melhor daqui para frente. E esse melhor não tem nada a ver com o que os outros pensam sobre a gente, mas é o melhor da gente dentro do nosso próprio coração. E a gente vai rolando pela vida e aprendendo, como esta música fantástica, que é uma guitarra maravilhosa, com a qual vou me despedindo por hoje no programa. E no próximo programa nós vamos ter um especial musical. Eu vou fazer um the best dessas músicas de hoje, e no próximo programa um especial musical, porque eu estarei viajando no Rio Grande do Sul, e aí eu deixo para vocês um programa gravado com essas músicas incríveis. Fiquem com esse solo de guitarra até o finzinho do programa, e espero que tenha passado alguma coisa boa nessas palavras aí de hoje, em homenagem aos Rishis dos Upanishads. Até mais.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.